Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Hashtag o bom desse ano foi. O ano está chegando ao fim. Qual foi o bom desse ano? Está começando o DN.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Livy Cat.
Cláudio, o dragão dourado.
Gabriel Cruz.
Raoni Ferreira Gandra.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
DN começando a alegria, Carela! Vamos lá! E é claro que... Meu editor, que está me xingando nesse momento, é do Brasil!
Brasil!
O editor odeia quando tem que colocar. O editor fica...
Depois, quem tem dupla personalidade sou eu.
É, como eu já diria um amigo meu, isso é um problema pro Vinícius do futuro se preocupar.
Exatamente. Tá aqui essa gracinha da Livy Cat.
Oi, pessoal.
Ó, que bonitinho. Porque quando ela vai nos outros podcasts por aí, o pessoal chama ela só de gracinha, a graciosa, a delicada, mal conhece.
Né?
Tá aqui o Márcio Neves.
É Celsius Forever.
Tá aqui o Edson.
Olá, crianças.
E tá aqui o Raoni Ferreira Gant.
Excelsior!
Forever.
Forever.
Ou como diria, né, o disco dos Raimundos, Excelsior só no Forever.
Só Forever.
Forever. Só Forever.
Pois é, então nós vamos agora para este que é o último programa de notícias do ano. E já começando com uma ótima notícia, que é que saiu um vídeo em que toda vez que o Punho de Ferro fala "eu sou o Punho de Ferro", acelera um pouquinho o vídeo. Tem uma hora que fica
a pergunta. Entendível. A pergunta é: quanto é que acelera quando ele fala "eu sou o imortal Punho de Ferro"?
Ai, olha pra mim, eu pego detalhe.
Falar, viu? Último programa do ano, tem que ficar ouvindo essas porra. Eu vou gravar programa Papo de Bar, viu? Que aí sim eu vou ter respeito. Botar cast no nome, Papo de Bar. E depois de dois programas atrasados, falar: galera, o programa vai sair no dia se vocês colaborarem no PicPay.
O pior que isso, só você esperar a arrecadação e parar de fazer o programa imediatamente. A hora que entrar o dinheiro que você precisava.
Exatamente.
qualquer coisa, você negocia uns nus no Patreon.
Dá pra fazer isso?
Tem gente que faz.
Cinema.
Peter Lord e David Sproxton, criadores do estúdio de animação Aardman, de sucessos como Wallace and Gromit e
Shaun Carneiro,
decidiram que seu estúdio não pode ser comprado por outro maior. Com isso, transferiram a maior parte das ações para um fundo para os funcionários. Atualmente, o estúdio tem cerca de 300 funcionários. E outro estúdio que está com tudo é o Illumination, de meu malvado favorito e a recente versão do Grinch. A Universal passou a eles um reboot do universo de Shrek.
Eita.
E eu gostei que eles justificaram falando assim: O universo do Shrek, ele é conhecido pelos atores que fazem as vozes, por isso nós vamos rebootar.
Então,
eu acho que tem muita chance de dar errado.
Então, o Shrek no pântano, um monte de Minion verde e o Shrek fazendo Tractana.
Então, pra começar, a Aardman tá parecendo mais a Varg. Assim, que o pessoal tem. Os funcionários têm poder sobre a empresa. E, cara, Illumination, bicho. Eu vou te falar, Illumination é o estúdio que eu menos gosto em atividade. Porque. Sabe aqueles caras que tentam acertar no alvo, mas acertam sempre na madeira atrás do alvo?
Isso pra pessoas da sua idade. As crianças adoram os Minions.
sabe? É,
10 tipo, minutos, esse é o problema.
Sabe, é, eu gosto de meu malvado favorito. Na verdade, eu gostei de meu malvado favorito 1, 2 e 3. Mas, cara, tudo que eles não fizeram em relação ao meu malvado favorito foi tão... eu não sei dizer, sabe, é insípido, sem graça, sabe, eu tô custando acreditar que eles vão fazer o filme do Super Mario, cara, assim, é uma coisa assim que eu não consigo aceitar.
Ainda podem não fazer. Peraí,
Super Mario? Não, podem sim, claro, peraí, Super Mario vai ter um monte de Tractana, o Toad vai ser um monte de Toad que vão ser Minions, é, dá pra fazer.
Calma aqui. Eles vão fazer a animação, mas não vão eles que vão escrever a história.
Não, mas não importa o que escreva, vai ter Minion e vai ter alguém fazendo Tractana, fazendo aquelas gambiarras pra aparecer com.
Olha só.
Vamos ver o que o Miyamoto-san vai mandar aí.
Olha só, pra não dizer que eu ia falar isso, pra não dizer que eu tô sendo, que eu tô perseguindo os caras, pets eles conseguem atingir algumas coisas. Pô, como a gente tava falando um pouco mais, eu sou dono de cachorro e gato. Então tem muita coisa assim que o pets acaba me atingindo, mas eu saí do cinema pensando, assisti um Toy Story de cachorro.
É
um Toy Story de cachorro.
Exatamente.
Quando a gente lançou o NPMS na época, a gente falou isso. Era o roteiro de Toy Story com animais.
Pois é um Toy Story de cachorro. Com um coelho com um coelho sociopata, na verdade, né? Mas assim.
Eu não vi o Sing. Vocês viram?
Não.
Não, e nem quero ver.
É, mas desses, o Sing, ele é mais. É justamente.
Original.
Tem uma pegada diferente, mas original, exatamente.
Eu queria muito ver, mas não consegui ir no cinema.
Sabe aqueles filmes que você olha e fala assim, gente, isso não tem como dar certo? Foi o Sing pra mim.
É porque você não gosta de The Voice.
Tipo, foi que nem o filme do Pica-Pau. Eu olhei pro trailer do filme do Pica-Pau e falei, eu entendi por que eles lançaram direto pra DVD lá fora e só resolveram
lançar
nos cinemas aqui.
Eu vi 5 minutos desta merda.
Eu vi o trailer dessa merda.
Idem.
Tipo, o Pica-Pau chega numa loja, tem 3 crianças com uma banda. Um moleque toca guitarra, a menina toca baixo e o outro moleque toca bateria. Aí o moleque da guitarra fala pros outros, não, é o Pica-Pau. Eu fiz amizade com ele há muitos meses atrás, quando eu me mudei pra cá. E depois revela que o moleque é filho do cara que quer construir a casa na floresta. E o cara acabou de chegar lá, mas tudo bem. Aí, eles falaram, vamos tocar uma música para o Pica-Pau. Aí eles começam a tocar. When everybody's heard about the bird, bird, bird in the world, I got a bird, bird in the world. Aí,
peraí, você achou isso ruim?
Não, aí quando terminou, o Pica-Pau vira pra câmera e fala, gostaram? É a dança do passarinho.
Ai, cara.
É justamente isso. Eu também tenho que lembrar que a Illumination é responsável por um dos maiores lixos atômicos de animação que já foram lançados pro cinema, que é o Lorax, né, em busca da trúfula perdida, onde eles sempre, assim, é o mesmo caso do Pica-Pau, eles pegaram uma coisa que tinha uma determinada narrativa, esticaram ao máximo e não fez mais nenhum sentido.
Tá, tipo Animais Fantásticos.
Sobre o lance do Shrek, o mais interessante pra mim do anúncio é que eles falaram universo do Shrek. Tudo bem que nessa foram 4 filmes, mais o filme do Gato de Botas, mais a série animada do Gato de Botas. Mas eles já anunciaram assim, o universo do Shrek.
Então, ok.
Vamos ver um filme
do Pinóquio. Vai ter um prequel do Pinóquio.
Cara, bobear, a gente vai ver o filme do Pinóquio adquirindo calcinha, né, cara?
Cara, eu tenho quase certeza que o pessoal vai fazer exatamente o que eu falei do filme do Pica-Pau. Uhum. Vamos pegar uma narrativa que estava estabelecida, vamos esticar ao máximo e não vai dar certo.
Vai ter um filme de cada filho?
Ah, provavelmente...
Vai ser putz, cara, olha só. Agora que eu pensei...
Ah, porque eu pensei, até agora eu não estava pensando. Estava simplesmente saindo palavra da sua boca, entendi.
Mas isso é fato notório.
Assim, cara, olha só. A Universal passou um reboot do universo de Shrek para a Illumination, certo?
Uhum. Essa foi a notícia. Nós começamos o quadro. Teve a voz da minha irmã, tá? Falando cinema. Aí eu falei isso.
Isso, não, tudo bem.
A gente tá em tanto papo aleatório que a gente teve praticamente uma recapitulação da notícia dentro do mesmo quadro.
Então, vamos pensar numa coisa. A última vez que o Universal tentou fazer um universo que aconteceu.
Ah, o universo de monstros lá, o Dark Universe.
E o que aconteceu?
Só saiu o filme.
Foi cancelado. Só
saiu o filme. Não, foi uma merda, dois. Não deu certo, foi cancelado.
Não saíram dois. Não, o Drácula e o Frankenstein. O Drácula foi uma tentativa e a múmia do Tom Cruise foi outra.
Tá, mas não tinha um do Frankenstein também, que ele era caçador com não sei o que lá?
Não. Aquele Drácula, a história contada, foi a primeira tentativa da Universal de fazer um compartilhado dos monstros dela. A múmia do Tom Cruise foi a outra tentativa, tanto que eles anunciaram o filme A Noiva de Frankenstein com a Angelina Jolie, Homem Invisível com o Johnny Depp, quem odeia o Johnny Depp ia adorar esse filme. E também não rolou. Mas esse do Frankenstein caçador de, sei lá, de proxenetas, não era de universo nenhum.
Ah, tá. Frankenstein é uma merda, cara.
Não, eu sei, mas eu imaginei que ser alguma coisa tipo o meu universo. Que eu vou fazer, sei lá, uma Liga da Justiça de monstros, saca?
Era a ideia.
Liga da Justiça foi outra coisa que também não deu muito certo. Então...
Queria fazer uma Liga Extraordinária.
Não, vai ser Liga da Justiça mesmo, vai ser bem pior.
Puta, cara, Liga Extraordinária, que filme ruim, cara. Que filme ruim.
Por que todo mundo acha ruim e eu gosto?
Olha, essa edição 526, eu acredito que a este momento eu já não preciso mais expressar os motivos pelos quais eu não gosto desse filme.
Televisão.
A Disney oficializou o nome do seu serviço de streaming, o Disney+, ou Disney+. Neste estarão Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic. Além disso, foram oficializados dois projetos. Uma série focada em Cassian Andor, personagem de Star Wars Rogue One, com o mesmo ator, Diego Luna. E outra série focada em Loki, com Tom Hiddleston. Outro plano oficializado foi o de The Walking Dead Universe. Continuando da saída de Rick Grimes na série principal, serão feitos 3 telefilmes com o personagem.
Eu não sabia que a Disney tava de posse aí do
National Geographic?
Não, The Walking Dead.
Bom, ela comprou a Fox.
Não, outro plano. Outro plano oficializado.
São duas notícias.
São dois planos.
Certo.
Um plano é o Disney Plus e o outro plano é o Walking Dead Universe.
Só uma coisinha. Eles estavam falando antes de série do Loki e da Feiticeira Escarlate. Descartaram?
Não foi oficializado ainda. E também tem a ideia de uma série do Soldado Invernal e do Falcão.
Tá. Eu me confundi. Esse do Walking Dead é da AMC mesmo. É da AMC. Né? Por causa que pensei. Deu meio que entender que tava tudo no foco da Disney, mas...
Não, falou um plano, outro plano. Falando primeiro da Disney, então, esse National Geographic vai estar aí, simplesmente pra aquelas semanas que não vai ter muita coisa pra lançar, aí, mas a National Geographic tá pondo um documentário sobre tatuagens em Cuba.
Vai lançar, vai de documentário até achar o rabo.
Pra encher catálogo, tá certo.
O rabo da jaguatirica, né?
Começou com muitos documentários, assim, né? De planeta, universo, dinossauros...
Muito melhor do que botar stand-up de comediante ruim.
Pô, eu queria ver o resto do The Universe. A Netflix não faz esse favor.
Pô, você tá falando aí que a Netflix começou com documentário ruim? IMAX em São Paulo começou com documentário ruim. como não tinha filme pra passar, eles passaram um documentário de tubarão.
O primeiro filme que eu vi no IMAX foi um filme de tubarão.
Semana do Tubarão, o mês inteiro.
Não, mas é outro canal, é outra rede.
E tem planos para séries da Pixar, séries da não sei o que, séries não sei o que lá. Mas confesso que me surpreendeu o fato de que vai começar com 2 séries de Star Wars, porque tem essa e tem o Mandaloriano, sobre o sucessor do Bobo.
Por décadas todo mundo queria ver uma série live action, né, de Star Wars. Agora toma aí, ó, 2 de uma vez.
2! Se não gostar, 3!
Se não gostar, a gente volta com os desenhos, né?
Eles são capazes de
pôr filmes...
o especial de Natal de volta.
Não, isso não. Jamais
faria. Nossa senhora, gente. Nossa senhora, gente. Seria um desrespeito à memória de Carrie Fisher.
Uhum.
Ninguém manda ela fazer isso.
Você acha que ela lembra ter feito isso? Não é desrespeito à memória de ninguém, ela nem lembra.
Agora não lembra mais.
Ah, com certeza.
Né?
Isso, obrigado a concordar com o palestrante.
Agora... mais um serviço de streaming, né? Pra assinar.
Ah, então, né? Esse a gente já falou isso no passado, né? Da balcanização do streaming.
Esse, por enquanto, é exclusivo nos Estados Unidos. Sim. Porque, olha só, tem o Disney Plus, que vai ter essas paradas. O Bob Iger, presidente da Disney, já falou que ele quer internacionalizar o Hulu. E a ideia é que o Hulu seja o serviço de streaming de produções mais adultas.
Isso pode ter tantas conotações.
É que o Hulu... Não se esqueça que Hulu é quem produz o Conto da Aia, Handmaid's Tale, que é uma série pesada.
Que aqui está passando, se eu não me engano, no Space.
Paramount.
Ou não, no Paramount.
Então, tem isso, ele falou, ó, o lado adulto da coisa deve ficar no Hulu. E a Warner tá com 3 serviços de streaming, porque tem o da DC, tem o da HBO e eles querem lançar um da Warner. Aí é aquilo, né? Vai sobreviver quem tiver.
Peraí, o CW não tem o streaming também?
Tem o CW Seed.
Eu vi um vídeo de um cara comentando a respeito do DC Universe e ele falava assim que, tipo... Não vale muito a pena fazer a assinatura dele, porque é, assim, o serviço, como é muito novo, né, ele tem coisas muito boas, mas ao mesmo tempo falta muito conteúdo importante da DC, entendeu? É aquela coisa assim, o mais próximo que eu, pelo que eu consegui entender desse vídeo, né, é assim, que a gente teria aqui ao nosso alcance, é como se ele fosse um Crunchyroll da DC, entendeu?
Mas o que importa é tipo. Que tem a série Birds of Prey.
Oh, tudo que a gente queria ver. Mas não tem aqui no Brasil ainda, então.
É, não sei.
Por enquanto segue meio que na Netflix.
Isso não tá parecendo um produto sério de streaming. Isso tá parecendo aquelas locadoras que abrem no bairro, sabe? E que os caras abrem usando o resto de outra locadora que fechou.
Dê tempo ao tempo. A Netflix aqui também começou com todo mundo metendo Marvel, que não tinha nada, que tinha coisa velha.
Tinha Hemlock Grove, tá?
É, eu só acho que o Disney Plus mesmo vai ter que provar que veio, né?
Agora, a série do Loki aí, pelo visto, não vai ser como eu imaginei que pudesse ser, né? Que eu falei até que achei estranho ter uma série do Loki, a série da Feiticeira, que poderia ser, talvez ainda seja, tipo, curtas, né? Historietas, eu não imagino que seja série 40 minutos normal, mas com certeza, assim, com certeza não, mas muito, muito mais improvável de ser animação e ele só dublando. Pelo visto, não é esse caminho que eu segui, não.
Não, e o que eles falam é que é uma minissérie, que muito provavelmente não vai ter uma segunda temporada.
Tipo uma temporada de Agent Carter.
É, um negócio assim. É pro Tom Hiddleston ganhar um Globo de Ouro aí, né?
Tá fazendo nada, né?
E nada que não tá fazendo nada.
Ele tá fazendo um monte fazendo de
nada,
coisa.
Tá de boa, tá fazendo nada, tá de boa, tá quieto lá, jogando bolinha na parede. Tá meio morto no universo da Marvel.
Aí olha como o pessoal da AMC é safado. Eles anunciam Walking Dead Universe, porque teve a troca de showrunner, né? O Scott M. Gimple saiu, agora entrou a Angela King. E aí anunciaram que o Gimple ia trabalhar com esse projeto de The Walking Dead Universe. Só que eles não falaram o que, ia ter. Só falaram, vai ter Walking Dead Universe. Aí você faz um, ah, foda-se, né? Pô, já tem 2 séries. No Brasil, as 2 nem estão no mesmo canal. Teve um personagem que trocou de uma série pra outra, ninguém percebeu. Sabe, aí teve o lance da saída do Rick, né? Ah, o Rick vai sair da série principal,
Praticamente eles pediram de um menudo, né?
Sim.
Fizeram show e tudo.
Pra no final anunciar que vai ter 3 telefilmes com o ator. Ou seja, ele vai continuar trabalhando, só que num ritmo muito mais tranquilo.
Cara, The Walking Dead é uma franquia que eu acho muito interessante, no sentido de que todo mundo fala que faz um bruta de um sucesso, mas ao mesmo tempo só dá problema com ela. Por exemplo, foi você, Vinícius, que me falou que o The Walking Dead tinha 2 episódios muito bons, uma temporada inteira de episódio merda e 2 episódios muito bons pra fechar ela.
Olha, eu tenho que dizer que a atual temporada me surpreendeu nesse sentido, viu? Porque geralmente é assim mesmo.
O Raoni, assim, na verdade são 4 episódios bons, que é assim, o primeiro episódio de temporada é bom. Aí o último episódio fecha uma mid-season. O último episódio dessa mid-season é bom, no meio é uma merda. Aí quando volta pra segunda mid-season, o primeiro episódio do retorno é bom, aí vem um monte de merda e o último episódio também é bom.
Uhum. Tipo isso. Agora, por exemplo, falaram pra caramba dos jogos da Telltale, né? Que são jogos tipo Point and Click, de The Walking Dead e tal, não sei o quê. Falaram que era maravilhoso e tal, não sei o quê, porque a Telltale tava fazendo os capítulos, tava de uma maneira bacana, todo mundo feliz da vida com os jogos de The Walking Dead. Só que a Telltale fechou, faliu. Eles disseram, vamos lançar o último episódio de The Walking Dead e vamos fechar as portas.
Aí é que tá, os jogos são ligados aos quadrinhos, viu? Não à série de TV. Tanto que nos quadrinhos tem um momento que a Michonne vai viajar e você teve o jogo da Telltale só das viagens de Michonne.
Uhum. Mas veja bem, eu tô falando da franquia no geral, porque parece que todo mundo fala que The Walking Dead é a... Nossa senhora, nossa, que maravilha de série. Mas, cara, tem um dedo de... Assim, não é nem um dedo de Midas, é um dedo de merdas.
Não, mas...
pra essa série...
Eu fiz questão de explicar essa diferença, porque existe uma diferença brutal em como são tratados o gibi e a série. Os universos são diferentes e a forma como são tratados é diferente. A série tá lá, sai uma edição a cada duas, três semanas, continua lá a história dela, né? Pô, já tá indo pra edição 200 na brincadeira. Mas tá no seu próprio cantinho, vamos dizer. Tanto que o gibi nunca ganhou um spin-off mensal. Já teve uma minissérie e tudo, a Michonne, mas não mais do que isso.
Além dos livros, né?
Além dos livros. Mas te falar que os livros, de certa forma, eles também criaram um pequeno universo próprio, viu? É diferente de Doctor Who, que é tudo a mesma coisa, vai. Né? É tudo um universo só. The Walking Dead é completamente diferente.
Os quadrinhos de Doctor Who, eles estão inseridos no universo da série?
Então. E os livros também.
Interessante. Não sabia disso, não.
O que não significa muita coisa nesse tratando de Doctor Who, né?
É.
Cara, na série fala, na série o doutor teve uma filha e nunca mais falaram dela.
Mentira que tem os audiodramas dela. Bom, tem audiodrama de tudo em Doctor Who, né, mãe? Faleceu Stan Lee. Aos 95 anos, pode-se dizer que Stan Lee é o maior criador de quadrinhos da história da humanidade. Com colaboradores como Jack Kirby, Don Heck e Steve Ditko, criou personagens como Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, X-Men, Demolidor, Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga, Gavião Arqueiro, Falcão, Pantera Negra, Hulk e Mulher-Hulk, revolucionando a forma como os quadrinhos são criados, com um universo coeso, linguagem moderna e personagens humanizados. Além de dar crédito aos criadores das histórias.
É, o dar crédito algumas pessoas poderiam contestar, pelo menos...
O nome tá ali.
Deu crédito, ele não deu dinheiro.
É, o nome tá ali.
Durante muitos anos eles não reclamavam de crédito? Tá aí o crédito.
Ele deu crédito ele deu crédito artístico, ele não deu crédito em conta. Nossa senhora, o Abby acabou de falecer, eu tô fazendo piada.
Meu, a primeira vez que eu percebi que existia um Stan Lee foi em 79. Fui ler um gibi do Coisa, acho que era da RGE. Que lançaram um gibi que era do Coisa. E aí eu ganhei esse gibi e na abertura tava assim, Stan Lee apresenta o Coisa. Falei, quem é esse tal de Stan Lee? É irmão do Bruce Lee? Depois que eu fui ver que na época já estavam fazendo isso, né? De colocar o nome dele como, entre aspas, criador de cada um dos personagens.
É, foi mais ou menos assim também que eu tomei ciência de... Porque eu nunca fui muito ligado a quem escrevia, quem desenhava, quem coloria, quem letreirava, que hoje em dia é tudo mais separado, né? Antes, né, a gente não era tanto assim. É, certo quando eram alguns mais notórios, tipo um cara que eu já bati muito no, aqui, né, que é o tal do John Bogdanov, né, por causa que aquele ali é bater o olho no desenho, Rafa, é aquele puto que desenhou, vinha lá o crédito e não tinha nada. Mas, isto à parte, Stan Lee foi uma das poucas exceções, assim, né? Porque que realmente, nas revistinhas que eu tive acesso, eu nunca fui de comprar muita Marvel, mas eu já li uma ou outra, peguei de impressões de prima, eu tenho até algumas que eles se desfizeram que estão aqui comigo há anos já, tem uns 20 anos que eu tô guardando elas já comigo, e que tem lá realmente essa introdução do capítulo, né? Algum prefácio lá qualquer, algum textinho atribuído ao Stan Lee, aquela carinha dele desenhada e a assinatura mais notória dele, né? O Excelsior.
Eu tenho conhecimento do Stan Lee por convivência com o Homem-Aranha, no caso, né? Porque é um personagem que eu gosto muito. Eu sempre tive aquela coisa toda de me interessar pelo fato de ser um herói mais humanizado, etc, etc. Eu particularmente nunca gostei do herói messiânico, tipo o Capitão América, tipo o Super-Homem, etc e tal. Gosto tanto do Homem-Aranha porque, inclusive, tem um cachorro chamado Peter Parker, né? Mas assim, pra mim, eu acho que a parte mais genial do Stan Lee, assim, em toda a vida dele, em toda a obra dele, não foi exatamente o fato dele criar personagens. Porque, na verdade, ele sempre fez um trabalho em conjunto, né? Como o Vinícius estava comentando, né? De parceiros, que foram o Jack Kirby, o Don Heck e o Steve Ditko. Mas é aquela história, ele era meio que o trabalho que você via na Apple entre o Steve Jobs e o Steve Wozniak. Um sabia como executar bem, era o cérebro. O outro pensava só a parte fantástica, tentava tirar do campo das ideias o que ele queria fazer. Então, assim, eu particularmente eu gosto muito mais do Stan Lee do que do Steve Jobs como pessoas, né, como personagens. Porque particularmente eu gostaria de ser um velhinho que nem o Stan Lee, assim, daquele que fez uma coisa tão épica quanto o Stan Lee parkour, né, Vinícius?
Parkour!
Eu gostaria de chegar na idade dele pensando nesse tipo de coisa.
Meu,
e não...
O que eu sempre fico pensando, porque todo mundo sabe que em questão de produção de conteúdo, meu dia a dia é bem atribulado, editando coisa e tal. E eu fico pensando que por uns 10 anos ele era o único roteirista na Marvel, na Timely Marvel. Então quando falam assim, ai, mas ele criou o método Marvel por preguiça. Eu não sei se você, ouvinte, conhece, o método Marvel é o seguinte: o Stan Lee fazia uma sinopse, dava pro desenhista a sinopse e o desenhista fazia as 22 páginas e aí mandava de volta pro Stan Lee, que criava os diálogos. É nessa que, por exemplo, o Jack Kirby teve a ideia do surfista prateado, que o Stan Lee adorou. Não tava no roteiro original. Só que o que o pessoal nunca para pra pensar é que teve uma época, vamos dizer 1963, quando tava pra estrear X-Men e Vingadores, que ele estava já escrevendo X-Men, Vingadores, Homem-Aranha, Hulk, Thor, Homem de Ferro, Doutor Estranho, Quarteto, sabe? Ele tinha que escrever tudo isso, tinha de ter coerência, porque, por exemplo, o Capitão América está viajando. Aí no Gibi dos Vingadores, onde está o Capitão América? Ele está viajando.
Uhum.
Tinha que ter toda essa sincronia entre os títulos. Depois, a Marvel chegou a ter um funcionário cuja única função era manter essa sincronia.
Quase que um continuista, né?
O Stan Lee fazia isso, ele era o roteirista, ele era o editor, e aí você pega algumas ideias dele que são fenomenais, se você parar pra pensar. Uma delas, e vamos dizer, uma das mais fracas, segundo alguns, é o Demolidor, que é um cara de cabelo vermelho, aí ele usa vermelho. Por quê? Porque o uniforme dele tem chifre de diabo, porque tem o nome Daredevil, mas Daredevil também era como chamado aquele acrobata destemido, então ele tinha toda a agilidade. Então você tem todo esse lado do profano, do demônio e tudo mais, e o cara é católico, é um dos poucos heróis católicos assumidos, vamos dizer assim. Tem uns protestantes, tem vários judeus. Então olha quanta dualidade, quanta coisa ele conseguia incutir em um personagem só. sabe? O Homem-Aranha. O Homem-Aranha não ficou com o Jack Kirby porque o Jack Kirby não conseguia deixar de fazer o Peter Parker musculoso. E o Stan Lee falava, não, eu preciso que o personagem seja um fracote. Então, todos esses detalhes aí falam, não, que o Jack Kirby que era o grande criador. Tá bom, quantas edições duraram as séries dele na DC depois que ele saiu da Marvel? Quantas edições durou lá o Forever People? 6, 4? Ah, tá.
É aquela história, você não pode ser o... Assim, você não pode ser o Edson, você tem que ser o Tesla. Né? Tem que ser o homem das ideias, não tem que ser o homem dos créditos.
Ei, e se eu quiser ser o Edson, qual o problema?
Aí você vai ganhar muito dinheiro em cima do trabalho alheio.
Ah, eu tô confortável com isso.
Eletrocutar elefante em praça pública.
Deram uma vaca?
Também, depende do nível do churrasco.
Então, ficam falando tanto essa questão do crédito e não param pra pensar que é um trabalho em equipe ali. Uhum. Tirando o Tocha Humana sempre ter cara de mongol no desenho do Jack Kirby.
Mas é incrível, né? Toda a estrada que o Stan Lee percorreu aí desde 43?
Ele entrou na Marvel 41.
Mas ele não sei o que ele desenhava antes, mas eu lembro que eu li que ele já lá no Capitão América 3, na terceira edição do Capitão América, já estava lá ajudando, lá fazendo fillers para a história.
Não, então, ele entrou na Timely e Capitão América 3 tem a primeira história dele, mas não é uma história em prosa. Curioso é que essa história de Capitão América 3 foi quadrinizada recentemente, eu acho que em Capitão América 700, com o desenho do Bruce Timm. E foi a última história do Stan Lee publicada em vida. A primeira história é a última.
Olha.
Mas pelo menos foi publicada, né?
Sim.
Tem quantas que nunca viram...
Não, mas não é que não tenha sido publicada antes, mas porque o Esquias falou, ela foi publicada em prosa, ela não foi quadrinizada.
Sim, sim, sim. Mas eu tô falando quantas outras nunca chegaram a ver nem nada, saca? Ficaram só na mente, só na ideia e nunca passaram nem pro papel.
Ah, mas a filha dele, que deu problema aí esses tempos com o cuidador e tudo, agora veio falando, não, meu pai deixou obras inéditas.
Ah, Roddenberry, tudo de novo aí, o Tolkien também.
Pô, bogazada, sem contar o Beethoven.
Vai ser bem fácil saber se ele realmente criou e deixou guardado ou não. Porque você logo percebe, tem... Pô, o Batman dele, eu li o gibi em que ele recriou o Batman. Na primeira página, apresenta lá Wayne Williams. Ah, aliteração. Esse é o Stan Lee.
Sem contar que ele tinha essa mania justamente... É assumido até dele fazer personagens assim com as duas iniciais iguais, né?
Já falou com a sonoridade parecida, tipo Charles Xavier, é pra gente, né? Por causa que pro inglês não é tão parecido.
É Charles Xavier, né?
Mas tem Scott Summer.
Ele tinha essa coisa toda porque era mais fácil dele se lembrar.
Mesmo assim, ele chegou a esquecer que tem a história de que o Bruce Banner é Robert Bruce Banner, porque teve uma história em que ele foi escrever e começou a chamar ele de Bob. E tinha esquecido que era Bruce. Robert Bruce Banner.
Bob é apelido de Bruce. Por quê? Porque sim, que deram.
Ué, na série que todo mundo conheceu nos anos 80, né, ele era David.
David Bruce Banner que tá no túmulo.
Para um cara
que foi dado como morto e a mulher dele também morreu, fizeram até que um túmulo bem bacana naquela série.
E para ver, o Stan Lee criou ou deu a ideia tanto para a Mulher Hulk quanto para a Mulher Aranha, porque tinha a série de TV do Hulk e do Homem-Aranha, e ele falou, puta merda, se criarem a versão feminina, eles ficam com os direitos, vamos criar antes. Melhor que isso, só quando ele tava escrevendo Os Vingadores, e aí ele criou um personagem que ia morrer na mesma edição, e aqui no Brasil ficou com o nome de Magnum, mas ele decidiu sacanear, e o nome em inglês é Wonder Man.
Ué...
Não, convenhamos que já tinha sacaneado antes quando registraram o Capitão Marvel.
Ah, aquela foi a... Aquilo foi bem sagaz, vamos dizer, né?
E sabe que teve gente me falando assim, pô, que pena que o Stanley morreu, eu adoro o Capitão Marvel lá, o Shazam.
É, tem muita gente que não é antenada, né, ela confunde, né, pô, tem editora Marvel, esse personagem se chamava o Capitão Marvel, foi por isso até que depois de todo aquele embrólio de processo que vai, olha, décadas a fia, DC largou de vez o nome e adotou o Shazam.
E recentemente estava muito fácil usar o nome do Stan Lee. Eu lembro que teve uma editora que anunciou que ele ia fazer uma linha de gibis infantis. A Virgin Comics anunciou que ele ia ter uma linha de gibis também. Teve uma época que tinham anunciado umas 3, 4 linhas de gibis do Stan Lee.
É, basicamente ele bota o nome dele lá dando a avó e foi, né? Pelo menos é o que eu imagino que seria hoje em dia.
Acredito que ele não deve estar trabalhando faz tempo, né?
Bom, fora gravar filme, não, né? Gravar cameo.
Eu só quero colocar... Oi, Gabriel Cruz. Eu só quero colocar quando saiu o jogo do Amazing Spider-Man, que saiu o filme e saiu o jogo, né? Uhum. Um jogo até bem feitinho, vamos dizer assim. É um feio arrumadinho. Aí... O melhor foi que saiu um patch que você podia jogar como Stan Lee. E quando você jogava com Homem-Aranha, vamos supor, aparecia o Duende Verde. Aí o Homem-Aranha enfrentar e tinha as piadinhas lá. Nossa, você tá verde de fome, não sei o quê. Quando você jogava como Stan Lee, ele ficava falando frases como: eu criei esse universo inteiro. Eu sou o rei dos cameos. Olha, o Stan Lee, ele é incrível. Com essa idade ainda está tão elástico.
Essa é a frase padrão do Stan Lee no Marvel Super Heroes 2, porque ele tá em todo lugar, né? Todas as fases você tem que resgatar ele, às vezes você não consegue de primeira, você tem que ir no voltar depois, quando você pode jogar livre com qualquer personagem, né, pra poder ter acesso. E na cidade também, nas cidades, no caso, nesse jogo tem vários núcleozinhos, ele tá preso em algum lugar que você tem que ir lá e salvar ele. Então você salva ele e fala: ah, eu estou em todo lugar, eu sou o rei das participações especiais, é Excelsior!
Vocês sabem se nos jogos ele fez a dublagem, captura de movimento, essas coisas?
Captura de movimento, com certeza não, porque ele não em parkour.
Não, é porque esse último Homem-Aranha tem cutscene com ele, não tem?
Sim, tem.
Então, aí precisa captura de movimento.
O que eu sei,
né,
é que...
Não necessariamente.
A voz é dele.
O que eu sei é que ele fez a dublagem.
Pro game do Espetacular Homem-Aranha, tem featurette dele gravando as falas dele.
No jogo de PlayStation 1 tem a voz dele lá, fazendo a apresentação.
E nos jogos de Lego da Marvel, o primeiro tem ele, você tem esse mesmo esquema de ficar salvando ele. Esse último tem ele. Eu não lembro se o Lego Marvel Avengers tem Stan Lee lá. Provavelmente não, tem como personagem jogador, assim, que você compra avulso. Mas ele dubla todas as vezes.
Tem aquele vídeo da escola Stan Lee de cameo acting, já viram?
Puta, aquilo é sensacional. Aquilo é muito bom.
Cara, Stan Lee morreu sendo o Robert mais famoso do planeta, cara.
E vocês sabem por que que ele criou o Excelsior?
Não, por quê?
Como ele... Não criou, ele começou a usar, né? Porque Excelsior é um termo em inglês de excelência, tanto que é o lema do estado de Nova York. Ele começou a usar Excelsior porque quando ele começou a fazer os editoriais e tudo na Marvel, ele usava muito o Nuff Said, que é o tenho dito, né? Nuff e corruptela de enough, que é um tenho dito, né? Ah, e tenho dito! Só que todo mundo começou a usar. Outras editoras, então você vinha assim chamada: vem aí, o homem bacana, esse gibi é muito legal, enough said. Aí ele ficou: pô, vou criar alguma coisa que todo mundo vai ter vergonha de copiar porque vai ficar muito na cara. Aí ele começou a usar Excelsior.
Excelsior! O melhor Excelsior pra vocês, em todas as mídias. Qual foi o melhor Excelsior pra vocês, em todas as mídias? O preferido por Stan Lee.
Só tem um, cara. Eles usam o mesmo arquivo de som.
Não, mas em todas as mídias. O meu favorito é o que ele não faz. É no especial de 60 anos de carreira dele. Ele tá conversando com o Homem-Aranha. E aí o Homem-Aranha, não sei o que, mostrando que o Homem-Aranha é importante. Não foi. Eu posso falar Excelsior ou Stan Lee? Não exagera.
Puta, essa história ela é muito da hora, porque o Stan Lee tá ouvindo Sérgio Mendes. E aí fica a letra de Masquinada passando pelas páginas.
Cara, o Excelsior, o melhor Excelsior pra mim foi definitivamente o de Vingadores Era de Ultron.
Aquele tá bêbado?
É, aquele sai bêbado e falou Excelsior. Foi um dos melhores mesmo. Mas a participação dele que me dá mais nostalgia é no desenho do Homem-Aranha.
Meu, agora sabe um lugar que ele fez um Excelsior que eu não esperava que houvesse? Deixa eu ver até que se eu acho aqui qual que foi a data da bagaça. Meu, ele participou de um filme pra televisão chamado As Aventuras da Filha de Cinderela.
Ixi.
E ele faz o casamento. Sendo que o momento que ele vai fazer, quando ele tá fazendo o casamento, né, ele tá lá como o pastor, o príncipe vai casar com a meia-irmã da Cinderela, que é a filha, na verdade, né? Uhum. E aí a heroína lá entra, tal, não sei o que, tal, e aí o príncipe pula lá uma mureta pra se casar com a Cinderela. Aí o Stan Lee só vira e fala assim, vocês aceitam um ao outro? Rapidinho assim, vocês aceitam o outro? Os dois ao mesmo tempo aceitamos ele. Então, pelos poderes a mim concedidos, eu os declaro marido e mulher Excelsior.
Filha da Cinderela. A capa desse filme parece assim, montagem de VHS de festa de 15 anos, cara.
Possivelmente foi feito uma VHS. O Pia foi a mesma empresa que fez.
E é tudo ruim, sabe? É tudo ruim. É que o negócio feito em estúdio parece com um ator amador. É todo ruim o bagulho.
O meu Excelsior favorito já foi citado, é o dos Jovens Titãs, cara. Ele falou Excelsior no filme da DC.
Cara, eu tô lembrando uma que não é o melhor, mas ele é bem engraçado. E não é ele que faz. No Big Bang Theory, que eles estão voltando da noite de autógrafo com o Stan Lee. Uhum. O Raj falou que ia questionar ele sobre os nomes duplos, né? O Peter Parker.
As aliterações.
As aliterações, isso. Aí, todo mundo lendo o autógrafo. Para o meu amigo Howard. Excelsior. Para o meu amigo, não sei o que lá, esqueci o nome do personagem, Excelsior. E chega o Raj para o Raj.
E só uma curiosidade, aí a gente já encerra, mas o Stan Lee ainda estava escrevendo a tirinha de jornal do Homem-Aranha.
Eu nem sabia que tinha tirinha.
Ela começou em 77 e ela ainda é publicada. Por muitos anos ela foi desenhada pelo John Romita.
John Romita.
E ela ainda é publicada, ainda com o roteiro dele. Tanto que curioso. Antes de desfazer o casamento com a Mary Jane, ele primeiro fez que nem nos quadrinhos, aí de repente ele voltou atrás e fez o Homem-Aranha acordando. Ah, tive um sonho horrível, meu casamento tinha acabado. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. E esse é o último programa de notícias do DN esse ano. Então, Cláudio Dragão Dourado, qual é o seu último recado desse ano? E principalmente, qual foi o bom desse ano?
Eu tô tentando pensar, mas eu não tô conseguindo achar nada bom esse ano, cara. Realmente, esse ano, a gente estar vivo já foi bom, né? Porque, putz grilo, ô ninho, viu? Ô ninho. E um recado é, cara, relaxa, se diverte, porque é só ladeira abaixo.
Gabriel Cruz, qual foi o bom desse ano?
Putz! Então, o bom desse ano foi que a DC entendeu que se ela fizer uma animação pro cinema, dá certo. Mesmo que pra isso ela tenha que botar o Stan Lee.
Ou será que não?
Né?
Raoni Ferreira Gander, qual foi o bom desse ano?
Cara, no entretenimento, tô em dúvida.
O bom desse ano? Eu não falei o bom desse ano no entretenimento, no geral.
Não, do entretenimento eu tô em dúvida. Da política eu acho que não tem muito a falar. Eu acho que o bom desse ano foi só uma tranquilidade e estabilidade no trabalho e eu consegui tirar carteira, então eu tô feliz da vida porque agora eu posso dirigir. Então, assim, fazendo as contas, o saldo não é tão negativo assim. Eu ganhei Nintendo Switch. É, mais uma coisa de boa pra esse ano.
Nintendo Switch foi uma coisa boa. Foi uma coisa boa esse ano, sim. Obrigado, bem lembrado.
Nintendo Switch. O lançamento, sim, eu não tenho um, mas tudo bem.
Mas o lançamento foi ano passado. Hoje... Eu ter comprado um foi esse ano. O videogame ideal, desculpa, o videogame ideal pra quem tem esposa não nerd, sabe? Você tá lá jogando, chega assim, olha, eu quero ver o jornal. Aí você encaixa os controles, tira e continua jogando. Obrigado, Nintendo. Tudo que eu precisava na minha vida era isso.
Live Cat, qual foi o bom desse ano?
Bom desse ano foi o bolo que eu fiz pro aniversário do meu cunhado. Bolo de chocolate com...
Hã? Mas, gente...
Como assim?
Bolo de chocolate, uma delícia.
É, não, você não deixou acabar de falar.
Fala, pô.
Não é só um bolo de chocolate. Ele é um bolo de chocolate com recheio de coco, tipo prestígio, e outra camada de recheio de brigadeiro, e a cobertura é um brigadeiro de leite ninho.
E agora o povo em casa está babando.
É, e o melhor de tudo, eu coloquei um unicórnio super colorido com o nome do meu cunhado em cima do bolo. Porque ele só tem 31 anos, então um unicórnio ia combinar muito bem com ele.
Perfeitamente. Tem uma coisa que eu deveria ter falado, na verdade, das coisas boas que aconteceram esse ano. Eu viajei para Natal!
Aí. Mas falta uma semana. Caralho.
Esse povo tá apressado, cara.
Mas todos nós estamos rumando pro Natal, né? O tempo passa pra todo mundo.
Né? Ai, ai.
Alô, ouvintes do Rio Grande do Norte, vocês são amáveis, adoro vocês.
Márcio Neves, qual foi o bom desse ano? E não foi Venom, eu sei.
Não foi Venom, mas foi...
Mas Venom fez mais do que Liga da Justiça.
É, como se isso me incomodasse.
É o filme da...
Não, não tô falando que incomoda, que é divertido.
É o filme de um personagem da Marvel, cara. Qualquer um vai fazer mais sentido do que o filme da Liga da Justiça.
É, não pergunte isso para o último Quarteto Fantástico. O bom deste ano foi realmente o pós-créditos. Olha aí, quase 50% de toda a produção dele só nesse ano e tem mais por vir. Mas não foi só pós-crédito também, eu fiz uma maravilhosa viagem no início do ano, em que eu fui pra Praga, eu fui pra Milão e eu voltei com um suíte. Olha só, tudo de bom.
Inclusive,
o suíte. O suíte nos une, tá vendo?
Edson Oliveira, qual foi o bom desse ano pra você?
O bom desse ano, acho que foi o filme do Pantera Negra. Primeiro que mostrou que filme de super-herói, o gênero não está esgotado. E segundo, mostrou que fazer um filme em que o herói, não só ele, mas os personagens principais, são uma minoria, né? No caso, o herói negro, todos os coadjuvantes, praticamente estou tirando dois ali, todos eram negros. Né? Então isso para mim foi o bom do ano.
Eu voto com o relator e eu ainda incluiria mais um nome na pauta, que foi o... Os Incríveis 2, que amei aquele filme, tenho dito.
Você está ligado que eu esqueci que esses filmes saíram esse ano, né, cara? De tão corrido que esse ano foi pra mim.
Dragão, você tem um programa gravado falando desses filmes.
Eu sei, mas pra mim é do outro ano.
Olha, já que falou de filme, eu lembro de Vingadores Guerra Infinita.
É, também, Vingadores Guerra Infinita.
Mas cara, foi um evento tão incrível que já começou na sala do cinema, no Cinemark, fazendo lá o comercial. Oh, o XD deve ser legal por causa da tela não sei o quê, ou do som não sei o que lá. Aí eu já falei, mas provavelmente devem ser os unicórnios. Aí meu amigo olhou pra mim e falou assim, filha da puta, de onde você tirou isso? Aí no comercial o cara fala, mas provavelmente devem ser os unicórnios. Aí meu amigo olhou pra tela e falou, filha da puta, como assim? Eu só tava recitando o comercial.
Pergunta, seu amigo nunca tinha, que passou a vida na cadeia, nunca tinha ido no Cinemark?
Não, porque perto da casa dele não é Cinemark.
Perto da minha também não é, até aí posso pegar um ônibus e até lá.
Eu nunca fui.
É, mas ele se pegar um ônibus ainda vai estar longe de outro shopping, porque ele mora muito longe.
Na XD eu nunca fui, então não sei se esse comercial aí tem nas outras salas do Cinemark.
Tem.
Tem, eu também nunca fui no XD, já vi.
Pô, aliás, é verdade, esse ano eu vi um filme em IMAX.
É, eu achei que você ia falar que o bom desse ano foi Mega Tubarão.
Cara, vai ter um... Eu achei que você ia falar que o bom desse ano é que ele foi o ano do podcast no Brasil. Deixa pra lá.
Não. Talvez no próximo.
Cara, eu acabei de me lembrar que depois de Sharknado vai ter um filme contornado de palhaços.
Clownado.
clonado com palhaços assassinos. É porque alguém deve ter visto It e pensado... É verdade, pô, a gente não fez um filme de tornados com palhaços assassinos, então vamos fazer.
Eu sou o Vinícius Schiavini e relaxa, esse não é o último programa do ano. Esse é o último programa de notícias do ano. Na semana que vem nós vamos ter um intervalo e depois a coletânea Cão que Atenta 2018. Até mais, amor e paz. E agora fica com o momento que eu quero. Dá vontade de não colocar o momento que eu quero tempo. Dá vontade de colocar a música do parkour do Stan Lee.
Ponha, pelo amor de Deus, ponha. Aquilo ali é muito
ainda lindo. Ainda fala Stan Lee, Reinvented fucking Spider-Man.
Wonder Woman on a pogo. I'm so pro. When I roll up on you, best abandon ship. Battle me? No chance like Hulk and anger management. I damage you with style, you won't believe what you see. Leaving all y'all in rubble like my man Stan Lee. So don't you ever even try to sleep on the skill. I devour like Galactus while imposing my will. It's parkour, streetwise kid. Nothing is impossible. I need this one. We hardcore, streets where we live. My physical graffiti giving all I can give. I roll with the rally squad of mutants like the X-Men. Can flip like the coin of Two-Face if you wanna flex, man. Next man, we battle cats and you my little pony. We masters of the universe and all your raps are phony. Come hotter than the human torch absorbing the sun. And faster than the flash reincarnate big pun. See us bounce around your town, yo, your best step back. You wouldn't like me when I'm angry, I can promise you that. It's parkour, streetwise kid. Nothing is impossible. We hardcore, streets where we live. My physical graffiti giving all I can give. Boys like Peter Parker, with webs farther than you ever seen. Acrobatic tactics never need a trampoline. My team is dirty on the streets when I speak. I rhyme hungry like a beast that hasn't eaten in weeks. Be protecting the art from the dark, the last defenders. Y'all pretenders, while I master flows like waterbenders. You clashing with the titan when you know your game's fraud. Hit like Thor's warhammer if you mess with the god.
Great power, great responsibility. Wake up, Stan.
It's parkour, streetwise kid. Nothing is impossible. We hardcore, streets where we live. My physical graffiti giving all I can give. It's parkour, streetwise kid. Nothing is impossible. We hardcore, streets where we live. My physical graffiti giving all I can give.
Também estou escutando muito bem vocês através dos meus fãs da JBL.
JBS? Sabia! Eu sabia! Eu sabia! Tá envolvido!
Tá vazando.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.